1:12, hora de falarmos de saúde por aqui.
Saúde e bem-estar.
Já estamos aqui com a médica dermatologista Clarissa Karsten Marx na nossa presença. Tudo bem, Clarissa? Boa tarde, bem-vinda.
Tudo bem, boa tarde, obrigada.
Maridão veio esses dias, agora você vê, família inteira vim, falta só os pequenos virem aí da entrevista pra gente daqui a pouco, hein?
Isso aí.
Um feliz ano novo pra você, a gente ainda tá em janeiro, dá pra gente desejar isso tranquilamente. Diz que o ano só começa depois do carnaval, então até lá, feliz ano novo a todos.
Obrigada.
Clarissa, falando a respeito dos cuidados da pele no verão, é realmente o verão, se a gente fosse determinar uma estação, que mais requer cuidados com a pele?
É, o verão é uma estação que a gente tem que ter bastante cuidado por várias situações. A gente está mais exposto à luz solar, à radiação, a pele tem uma tendência a ficar mais seca, a gente está na piscina, a gente está na praia. Então, a gente tem que ter uns cuidados maiores nesse momento do ano.
Perfeito. E esses cuidados, o que nos pedem para serem tomados?
Sim. Começando com beber muita água, isso é importante para todo mundo, né? Manter-se sempre hidratado, para a gente não ficar desidratado, não ocorrer uma desidratação, que isso tem efeitos tanto internos como na nossa pele. Depois, a gente está sempre protegido do sol, né? Porque nós estamos no Brasil, onde o câncer mais comum é o de pele, dentre todos os cânceres que nós temos. Então, nós temos uma grande chance e temos a exposição no verão muito intensa à radiação. E o câncer de pele, ele vem sendo causado pela radiação UVA e UVB. A radiação UVA é aquela que a gente não enxerga, que está presente, por exemplo, nas câmeras de bronzeamento, onde a pessoa vai lá, não fica nem vermelha e sai bronzeada. Mas lembrando que as câmeras de bronzeamento estão proibidas no Brasil desde 2009, então a gente não recomenda, não é um bronzeamento saudável. E depois nós temos a luz, a radiação UVB, que é uma radiação que a gente consegue sentir na nossa pele, que é a radiação que deixa a nossa pele vermelha, que faz queimadura do sol. Então, essas duas, elas influenciam muito a gente ter ou não um câncer de pele. Só que a gente pode conseguir prevenir isso usando protetor solar. E então, protetor solar a gente indica a partir dos 6 meses de idade. Antes dos 6 meses de idade, não tem protetor solar, porque a gente não recomenda expor um bebê à exposição à luz solar, porque a pele é muito fina, é muito sensível, tem uma chance alta de ter uma queimadura. Por isso que os protetores existem a partir dos 6 meses de idade. E dos 6 meses de idade até os 6 anos de idade, precisa usar um protetor infantil, um protetor de bebê, um protetor kids, tá? Aí depois a gente já pode usar um fator 30, um fator 50, nunca menos que 30, tá?
Certo.
É o que a gente recomenda. Outra coisa que é importante as pessoas observar, que o protetor tenha um amplo espectro. O que que isso significa? Que ele tenha proteção UVA e UVB, que são as duas radiações que podem vir a causar um câncer de pele, queimadura. Então, quando tem a proteção UVA, normalmente ele vem assim, um redondinho, um círculo e UVA escrito, e mais UVB. Então, esse a gente considera um protetor solar, que a pessoa vai estar bem protegida.
Mais completo.
Isso aí. E não podemos esquecer que a gente precisa reaplicar o protetor solar para ele fazer o efeito que ele precisa.
Ele não tem proteção infinita, não, gente.
É, porque se a pessoa está exposta ao sol, está na praia, está na piscina, está correndo, está ao ar livre, está praticando algum esporte, está tendo um lazer, ela precisa
tá suando
reaplicar.
Também, né?
Isso.
Principalmente.
A cada 2 a 3 horas é o recomendado. Ah, mas eu tô embaixo de uma árvore. Também tem que estar de protetor solar. Porque a radiação, ela tá presente o tempo inteiro, tá?
Exato.
Então, a gente precisa estar sempre protegido.
Perfeito. Agora, em relação ao próprio protetor solar, a gente sempre fica nessa dúvida. Como você falou, fator 30, fator 50. De fato, qual que é o melhor protetor pra gente, isso nós só vamos conseguir a partir do quê? De uma avaliação com a dermatologista?
O ideal é sempre a gente ter uma avaliação, porque a gente consegue ver o tipo de pele da pessoa. Cada pele é uma e merece um cuidado. Tem uma pele mais oleosa, tem uma pele mais acneica, tem uma pele que tem melasma, e tem uma pele que tem psoríase, tem uma pele que tem dermatite. Então, cada uma dessas tem uma sensibilidade, é uma pele diferente. A pele de um bebê também. Então, a gente tem alguns produtos que a gente costuma indicar mais específicos para essas pessoas.
Certo. Isso na avaliação, né? Mas assim, de maneira geral, vamos lá, vamos simular. Aqui nós temos dois tons de pele. Tom de pele influencia na escolha propriamente de um protetor solar, dependendo do fator?
Quem tem a pele mais branca, cabelo mais claro, olho mais claro, tem uma tendência maior a se queimar. Então, certo. A gente indica que essas pessoas usem um fator mais alto ou que reapliquem cada vez mais. Mas tão importante quanto o fator, é muito importante que a gente passe a quantidade certa do protetor. Se eu tiver protetor 30, ou um 50, ou um 70, eu tenho que passar a quantidade certa para ele me proteger, tá? Mesmo que eu use um 30, se eu passar a quantidade certa, eu vou estar sendo protegido.
Ótimo.
Quanto que eu preciso passar? A gente diz que para o rosto seriam 3 dedos. Ou uma colher de chá, não a pequenininha de café, nem a grande sopa.
De chá mesmo.
É uma quantidade bem importante, né?
Uhum.
Normalmente a gente passa bem pouquinho. E pro corpo, a gente indica pro tórax anterior 2 colheres e pro posterior 2. Braço 1, outro braço 1 e pras pernas 2 colheres de chá. Tá? Uhum. Então é 2 colheres de sopa, desculpa. Então é bem importante que a gente use essa quantidade adequada. Senão também a gente não tá passando o suficiente na nossa pele. E outra coisa, né, Bruno? Passar e esperar uns 15 minutinhos pra se expor.
Boa.
Não passar e pular na água. Aí
se
eu perdi todo o produto,
nada.
Né?
É verdade. Mal chegou a fazer o que deveria dentro do corpo, né? No caso ali da proteção. Agora, é interessante exatamente algumas modalidades. Temos muita oferta no mercado hoje.
Sim.
Inclusive os protetores solares aerosol.
Uhum.
Fica mais difícil de precisar a quantidade com esses.
Uhum.
Tem um risco maior de quem faz essa utilização do protetor solar de aerosol frente àquele que passa com creme, o mais tradicional? Uhum. Ele é recomendado? E se recomendado, em que casos?
É uma boa opção também. Por exemplo, criança que não para muito tempo, às vezes acaba sendo fácil para a gente passa, só que a gente precisa passar a quantidade e depois passar a mão um pouquinho em cima para o produto absorver e espalhar. Isso. Por exemplo, homem que é calvo, é uma boa opção passar ali naquele local também. E normalmente eles são mais sequinhos que os outros em creme. Então, às vezes, as pessoas até preferem eles por isso. Outra coisa boa, importante, é bom também para quem está trabalhando no campo, por exemplo. Porque aí a pessoa está lá suando, pegou poeira e coisa. Ai, doutora, mas devo passar esse outro protetor solar todo que vai ficar pegajoso? Passa, então, um spray e dá uma passadinha para ele absorver bem. Ótimo, o importante é usar.
Uhum.
E tem outra coisa também legal, que é as roupas de proteção UV. Conhece, Bruno?
Sim, conheço.
É bem interessante.
O pessoal está aderindo bastante a elas.
Isso aí. E quem pratica esporte, também tem roupas específicas para quem surfa, porque a pessoa fica muito tempo
Sim.
lá no sol.
Uhum.
Todas essas roupas nos protegem mesmo. E as pessoas sempre perguntam, ah, e precisa passar por baixo da roupa o protetor também? Não. Onde você tem a roupa, ela está protegendo. Então, você passa na área que fica exposta. Por exemplo, a mão, a orelha, couro
certo.
Cabeludo, rosto, pescoço,
uhum.
a perna se estiver exposta, o pé, nessas outras regiões.
Uhum. Você tocou o assunto das regiões do corpo.
Uhum.
Nós temos uma em que ela, talvez pela espessura da pele, pela anatomia do corpo do ser humano, ela tem uma maior incidência e uma maior, digamos assim, possibilidade de ter uma queima do que outras?
As áreas que ficarem mais expostas. Por exemplo, rosto, orelha, dorso das mãos, são regiões que normalmente também a gente costuma ter mais câncer de pele, porque pega mais radiação. E no dia a dia, até às vezes no inverno, a gente está um pouquinho mais coberto. Mas o nosso rosto, o nosso pescoço, nossas mãos continuam sempre estando expostas, né? Então, essas são regiões que a gente tem que dar uma atenção o ano inteiro. Não só no verão, não só quando vai na piscina, não só quando eu tô na praia. A gente tem que estar sempre usando protetor. Rosto, orelha, pescoço, mão. Porque pra gente ficar protegido da radiação que ela tá presente o ano inteiro.
Perfeito. Agora, em relação ainda aos protetores solares, varia muito de marca para marca, modelo, fator, até mesmo a questão de duração de proteção? Se tem isso também? E, por exemplo, vou comprar um que dure 4 horas e um que dura 2. A eficácia do produto em si é a mesma, né?
A gente recomenda sempre que a pessoa compre de laboratórios que já estão há muito tempo no mercado, conhecidos,
Perfeito.
Né? de preferência que não seja manipulado e que não seja, por exemplo, de uma marca da farmácia, porque esse produto normalmente vai ser manipulado, a gente não sabe como vem. Então, produtos de marca que já estão há muito tempo no mercado, que a gente já conhece, por exemplo, La Roche, Nivea, Eucerin, Avene, todos esses que Sundown, que está aí tem muito tempo e a gente já conhece, né?
Uhum.
Então, dá preferência a esses. E quanto à duração, na verdade, todos a gente vai ter que acabar reaplicando a cada 2 ou 3 horas.
Perfeito. Em relação aos bronzeadores,
uhum,
tem muitas pessoas, especialmente as mulheres, que acabam fazendo uso do bronzeador. E aí, a questão do bronzeador, que riscos nós assumimos ao utilizá-los?
Quando a gente usa o bronzeador, a gente não tem uma proteção, né? Porque ele vai ter um produto ali que vai acelerar o bronzeado. Mas, na verdade, o bronzeado é uma queimadura. Toda vez que minha pele escurece, ela está me protegendo daquela agressão. Está me protegendo da agressão UVB, né? UVB, UVA. Então, por isso que ela escurece. Então, a gente não indica usar bronzeador, não indica fazer aqueles bronzeados que também as mulheres fazem, às vezes, e passam um produto, ficam no sol. Então, a gente indica sempre usar o protetor. Mesmo que você use o protetor um pouquinho, você vai se bronzear.
Qual a opinião, de maneira geral, dos dermatologistas sobre a questão de bronzeamento? Não estamos falando daquela que vai na câmera, como você disse, que é proibido. Mas em si, se bronzear é algo que vocês encaram como mais danoso ou até aceitável?
Todo bronzeamento, para nós, a gente assume como uma queimadura do sol. Todo bronzeado foi porque a pele sofreu ali. Então, a gente sempre indica, se você vai sair, se expor, que esteja com protetor.
Boa.
O saudável, o bonito, é a gente ter a nossa pele como ela é. Assumir como ela é. Branquinha, escura, do jeito que for, é a nossa pele. Bonito é ser saudável.
Verdade, o natural tá bonito ali. Bacana, bom saber disso também em relação à questão da utilização dos bronzeadores. Dentro do mercado, eles ainda continuam disponíveis e alguns até vêm com a questão de junto um protetor solar. Esse, ainda dentre todos os outros, é o mais aceitável também?
Na verdade, a gente não orienta, não indica usar bronzeador. A gente indica usar somente o protetor.
Certo, perfeito. Questão de quando a pessoa... Pode complementar com
isso. E eu ia dizer, e o horário de se expor ao sol, que a gente não falou, né?
Muito importante.
Cuidar o horário entre as 10 e as 4 horas da tarde, porque é a hora que a gente tem maior radiação. A radiação UVA, UVB, então a gente tem que cuidar essa radiação, porque é o que vai causar o câncer de pele.
Uhum, maravilha. Ainda em relação a isso, muita gente tem aquelas receitinhas. Me queimei, me descuidei. E agora? Quando a gente leva uma queimadura?
Uhum.
Está desprotegido o pós-queimadura, pós essa exposição, o vermelhidão que fica. O que a gente pode utilizar para amenizar aquelas dores ou os problemas de uma queimadura?
Uhum. Então, a gente indica continuar se hidratando bem, tomando muita água, passar bastante hidratante no corpo, né? Depois que, caso a pessoa tenha se queimado, um hidratante que vá realmente ter um efeito de hidratar a pele, um creme mais espesso, assim, que a pessoa vai ter uma hidratação maior. Pode usar aqueles pó-sol também, porque eles, às vezes, têm mentol, calamina, que acaba trazendo um alívio maior, uma refrescância,
sim,
assim. Não tem problema, mas não pode deixar de usar o hidratante. E cuidar o sabonete que vai usar no banho também, porque, às vezes, esse sabonete pode ressecar mais a pele. Então, que seja um sabonete que tenha hidratante. Ou, de preferência, um que seja líquido, porque ele é mais o nosso pH da nossa pele. Ele está mais próximo do pH da nossa pele.
Ah, então, de maneira geral, não só para quando você está queimado, o legal, interessante, o sabonete líquido.
Isso.
Olha só.
E de preferência hidratante, que tenha um pouquinho de hidratação junto com o sabonete, que não tire aquela barreira de proteção que a gente precisa manter.
Perfeito, dicas extremamente valiosas. Muito obrigado, Clarissa Karsten Marques, de médica dermatologista da Clínica Caseon, que é onde a gente pode encontrá-la aqui no município de Marau e em Passo Fundo. Gostaria que você deixasse um contato também. E se, claro, faltou alguma coisa referente ao assunto, fique bem à vontade para adicionar.
Obrigada. Então, eu agradeço o convite. A nossa clínica fica ali na rua Bento Gonçalves, número 740, em frente à Panvel, tá? E o telefone de contato é 3342-2458.
Certo, perfeito. Um bom ano para você e de muita prevenção, muita saúde e bem-estar também para a pele de todos nós.
Obrigada.
Tá aí o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, conversando com a médica dermatologista Clarissa Karsten Marx, no oferecimento de Centro do Diagnóstico, Nova Ressonância Magnética do CD. Agende seu exame, sempre mais preciso e eficaz, pelo fone WhatsApp 3342-9292. 3342-9292. Agora, 1 hora mais 27 minutos.